Boa tarde para todo mundo, sejam bem-vindos. Está começando agora o Futebolês aqui na Jangadeiro Band News FM. E a partir de agora, no seu rádio e também nas redes sociais, tem Futebolês. Você pode participar através do nosso WhatsApp 3264. Não. Enfim, daqui a pouco eu lembro. Não, daqui a pouco a gente lembra. 2040. Eu dei uma olhada aqui no antigo WhatsApp da rádio. Daqui a pouco a gente lembra.
Na Jangadeiro Band News FM, chegou a hora do Futebolês.
Oferecimento: Galvão e Companhia. Soluções em transmissão e transporte por correia. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores tem que ser Romaze. Sequipe, solução completa para sua frota.
3466-2040. Agora sim, meu povo, boa tarde para todo mundo. Chegamos aqui em cima da hora, mas estamos aqui, tá? Estamos aqui com todas as informações, embora que ainda se situando. Que loucura, né? Esqueci o número do nosso WhatsApp, esqueci. Renato também ficou ali meio areado. Caio foi pesquisar, como sempre, né? Tá vendo a memória do Caio? Caio, peraí, deixa eu ver aqui. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês, você pode mandar mensagem para o nosso zap e, claro, também nas nossas redes sociais. Bora falar sobre Copa do Nordeste, mas antes a gente traz o destaque do Fortaleza, que inaugura a temporada amanhã. Boa tarde para você, Anderson.
Boa tarde, Lucia, boa tarde a todos. Primeiramente, segundamente, é isso. Fortaleza amanhã contra o Horizonte e olha, tem tabu na parada, por incrível que pareça. Leão não ganha do Horizonte desde 2015. Nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Galo no tabuleiro.
Que é isso?
Então, Vojvoda e companhia já tem tabu logo no primeiro jogo de 2024. Tem também a história de Diego Costa. Que conversa é essa?
Daqui a pouco a gente fala com o Anderson Azevedo. Jogador do Ceará sendo regularizados em cima da hora, mas podendo jogar no domingo. Domingo tem Vozão na parada. Danilo, boa tarde para você, Danilão.
Time de regularizações, Jussiê. Ótima tarde para você, para a galera que se liga, para os amigos e companheiros que fazem o Futebolês. 11 dos 12 jogadores que o Ceará contratou conseguiu regularizar. Os dois últimos foram os gringos, o paraguaio Recalde e o uruguaio Facundo Castro. Faltou o Facundo Barceló. Ele não trouxe um documento, culpa do governo do país dele, que prorrogou o prazo para entrega dessa documentação, e não vai poder estrear pelo Ceará na primeira partida do Vovô em 2024.
Ontem lá em Teresina foram definidos os grupos da Copa do Nordeste. No grupo A, vamos lá, Ceará, Sport, Vitória, CRB, América de Natal, Botafogo da Paraíba, River e Maranhão. Grupo B, Fortaleza, Bahia, Náutico, ABC, Altos, Juazeirense, Itabaiana e 13.
Nunca será só futebol, é Futebolês.
Bom, estamos aqui hoje, sexta-feira, sextou para muita gente, a rapaziada já naquele clima, né? Esperando aí o período de pré-carnaval, na cidade de Fortaleza, deu um monte de evento por aí. E a galera já também se organizando para o fim de semana, porque é um fim de semana de volta ao futebol. Amanhã o Fortaleza encara a equipe do Horizonte, no domingo é o Ceará contra a equipe do Maracanã. E aí é de amanhã, do dia 20 até o final do ano, com muita bola rolando nos diversos campeonatos, campeonato estadual, regional, campeonato brasileiro, as copas nacionais, campeonato internacional também, os sul-americanos. Boa tarde para você, Renato Manso, belíssima camisa do Barça, tudo bem, Renato?
Tudo ótimo, Jussiê, boa tarde para você. Hoje todos nós com camisa de time na redação, pena a foto, né, não foi com todo mundo, mas é isso, camisa do Barça. Camisa muito bonita, por sinal. É uma das minhas preferidas e hoje pude adquirir.
A mais bonita é a do Trovão disparado, tá?
A do Trovão tá com Botafogo, né?
Belíssima camisa do Fogão,
camisa, hein? Camisa do quinto lugar do Campeonato Brasileiro do ano passado.
Você não precisa falar isso, mas ele é um rapaz muito corajoso, o Trovão, né?
E perseverante.
E né? Desprendido de qualquer exato, vaidade. Tá boa certo. Tarde pra você, Caio.
Muito boa tarde, José. Boa tarde a todo mundo que tá acompanhando a gente.
Bom, é isso. Estão
falando aqui que você tá com a camisa parecendo uma zebra. Aí é
rapaz, maldade, mandaram né? Uma foto daquele do zebrinho, aquele personagem, sim, né? Sim. Sabe aquele humorista? É brincadeira, né?
Belíssima. E essa camisa é de quem?
Da Coreia. Da Coreia. Inclusive, essa camisa foi um terra boom. Lingo, né? Um boom. Tem uma vermelha, que eu é a tenho segunda.
A outra camisa.
É a vermelha.
É quase um rosa, na verdade. É um salmão.
Aí, Eduardo Trovão.
Tá aí. Olha ali, olha aí. Olha aí, ele é uma pessoa muito perseverante. Como ele já tinha comprado, ele usa, né?
Bonita, aí. Bonita. Agora sim, a camisa...
Eu falei pro Gustavo aí, ele não
tá aí. Tá aí, aí, ó. Assim. Agora sim.
Camisa bonita do Trovão.
O Brasil é penta por causa disso, viu?
Aí, tá vendo aí, ó.
Respeitem. O Brasil é penta por causa disso?
É claro.
O a importância time que do Botafogo
de 58, 62, 70. Boa, legal. Entendi.
E ele vai pro samba. Vai ter samba hoje,
não tem? Túlio, Túlio.
Não, hoje eu tô devagar.
É?
Eu sou um...
Devagar.
De plástico.
Devagar.
Mas, fim de semana tem alguma coisa?
Tem,
pré-carnaval. Pré-carnaval, né? É isso aí. Vale... Exatamente.
Nossa decreto senhora. Direto pro Castelão aí.
É, meu amigo. Fazendo as bases. Bom, vamos nessa, né, minha gente? Trazer as informações. No Ceará havia aquela expectativa e também uma apreensão. Se os gringos poderiam estrear, pelo menos os Facundos, sim, né? Sim.
Não, o Barcelona não.
O Barcelona não.
É
mas
o único que não pode.
Exatamente, o Recalde e o Facundo Castro estão regularizados. Se assim o Mancini quiser, podem estrear no domingo contra a equipe do Maracanã. Certo, Danilo?
É isso mesmo. De todos os 12 que foram contratados, só faltou mesmo a regularização do Facundo Barceló. O clube não passou para ninguém, mas o clube já sabia. O Barceló, quando veio, tem um órgão lá, que é como se fosse a Polícia Federal do país, do Uruguai, que precisa emitir um documento para visto de trabalho. É o mesmo documento que a Polícia Federal Brasileira emite em relação a um de nós, se a gente for trabalhar fora do país. E todos os jogadores chegaram com esse tipo de visto dos seus países, quer dizer, o outro uruguaio, o Castro, e também o Recalde, que é paraguaio. Mas no caso do Barceló, ele até demorou um pouco a vir, porque estava aguardando o documento, e depois foi passado para ele que houve um erro no sistema e que o documento iria sair num prazo posterior. E aí o Ceará resolveu trazê-lo sem o documento para que ele pudesse treinar, é bem mais importante, e aguardar esse documento que a família mandaria. Isso acabou não acontecendo, o documento não chegou, deve chegar na semana que vem. Sem esse documento não tem o visto, sem o visto não tem como dar entrada no vínculo contratual, e assim o jogador Facundo Barceló fica para estrear, quem sabe, na próxima semana, na segunda partida do Ceará na temporada, mas para essa partida, Facundo Castro, né, as duas transferências internacionais que deram certo, Facundo Castro, o Uruguai, e Recalde, o Paraguai, estão regularizados. Até ontem, os 9 jogadores que estavam atuando no Brasil, cujas transferências são muito mais simples, esses atletas já haviam sido regularizados, então o Mancini não pode reclamar muito, né? Tem todo o grupo que permaneceu do ano passado, mas 11 das 12 novas contratações, todo mundo à disposição para a partida deste domingo, quando o Ceará dá o pontapé inicial na temporada, enfrentando o Maracanã.
E aí, aquele, para quem está perguntando, o valor dos ingressos realmente é R$80, para quem não é, o valor é R$80, tá? R$80. Quem é sócio...
Vale o que o mandante quer, né?
Exatamente, é como o mandante quer, quem é o mandante Maracanã. Como o Ceará tem um sócio torcedor, um acordo lá, o sócio paga meia. Ainda assim, são R$40. Por que a gente está falando isso? É porque o sócio já paga, né? Então, assim, ele meio que já tem na conta o valor do programa de sócio torcedor, que é 50 para alguns planos, né? É R$50.
O plano básico é R$50. Tem uns planos, José, que foram feitos, mas aí foram promoções,
sim,
que são menores. Mas o plano básico é R$50. Então você imagina, o cara vai pagar 40 num jogo só.
E aí a torcida do Ceará está fazendo uma campanha aí, algumas organizadas, para público zero. Enfim, quem quiser ir, vai. Quem que tem a grana, vai. Nós já estamos na metade ali, mais da metade do mês. Tem gente que já está com o dinheiro contado. A gente sabe que as coisas não estão fáceis, principalmente início de ano, com tantos impostos, compra de material escolar, quem tem filho sabe do que eu estou falando. Então, você precisa mesmo colocar no seu orçamento familiar para, de fato, saber se você vai poder ir ao jogo. O fato é que eu acho que nós perdemos uma grande oportunidade de vermos um estádio lotado. Se o valor do ingresso fosse convidativo, teríamos um estádio lotado, o que seria muito legal para o campeonato em si, para o jogo, para o próprio Maracanã. Falando esportivamente, talvez não, porque é uma torcida contrária, né?
Sim.
É uma pressão. Mas assim, o Maracanã iria ganhar uma bela grana, no mínimo. Vai lá, imaginemos 14 mil, mesmo valor, o mesmo número de torcedores que foram ao treino. 14 mil, né? 15, vamos arredondar para 15 mil para facilitar a conta. 15 mil espectadores, 15 mil torcedores pagando R$20, 300 mil para o Maracanã, tirando as taxas, sei lá, 50 mil de taxa?
Sei lá.
Enfim.
Botando 100 mil.
250 mil para o Maracanã num jogo.
Era uma baita grana no começo do campeonato.
Exato.
Já chegando no começo
o embalo,
do campeonato.
Né? Isso vai acontecer Ceará e Floresta, né? Ceará e Floresta no próximo sábado, que é o próximo jogo do Ceará e o jogo em casa, o Ceará mandante, aí sim, a gente deve ver um PV, o estádio é o PV, né, pelo menos as duas primeiras rodadas do Ceará como mandante, tá divulgado como o Ceará vai jogando no PV, e aí a gente vai ver esse estádio lotado. De qualquer forma, o Maracanã inclusive emitiu,
começamos a temporada de notas oficiais do futebol cearense, explicando, que é uma das coisas que mais acontecem ao longo do estadual.
Cada um faz o que luta pelo seu, o fato é que vai ser no PV, o mando do Maracanã, o Ceará não é o mandante, então assim, os torcedores têm que se adaptar. Quando é o Fortaleza o mandante, o torcedor do Ceará tem que pagar o ingresso.
Sim.
Então assim, claro, o apelo, não estou nem comparando aqui o apelo de um jogo para o outro, estou só falando da questão mesmo prática da situação. Eu acho que ainda assim vai um bom público. Acho que a torcida do Ceará está
empolgada,
né? Tá empolgada para ver os jogadores. Acho que é um bom começo de temporada, até porque os últimos, o final de 2022 e o final de 2023 foi realmente bem difícil para o torcedor alvinegro. E aí a esperança de começar um 2024 diferente, uma temporada com novos jogadores, com uma nova perspectiva, uma nova organização, acho que tudo isso vai motivar o torcedor a ir para o estádio e ver uma partida legal, né? Um Ceará ainda tentando se organizar, primeiro jogo é sempre assim, é apenas um primeiro contato, mas é aquela coisa, né, de trazer de volta a alegria de ir para o estádio, de ver o time vencer, jogar bem, novos reforços, enfim. Sábado à tarde, é aquele velho, tô fazendo nada, rapaz, eu acho que vou pro PV. E o cara vai lá e vai assistir o jogo.
Sabe qual é outra coisa que eu tô muito curioso, Caio? Pra saber o estado do gramado...
Domingo à tarde, né? Sábado é Fortaleza.
Domingo à tarde. O estado do gramado do Castelão.
Sim. Castelão?
Sim.
Mas o Ceará é no PV.
Não,
ele tá falando do geral.
O estádio do Castelão, o pessoal divulgou as imagens lá.
Pois é, eu tô curioso.
Que tá a primeira linha.
Eu tô muito curioso pra saber como é que está o estado do gramado, como é que tá a qualidade da grama e tal,
Deus
sabe?
Queira, viu? Mas se tá todo mundo elogiando
pra tá caramba. Tá tudo bem, viu? Tempo bem tranquilo, sem
exato,
jogos,
exatamente.
E isso, lembrando,
cuidado, né?
E lembrando que a reta final já da Série B ano passado, o Ceará jogou no PV. Então já tinha diminuído o fluxo de partidas no Castelão. Nos últimos dois meses, da temporada passada, você teve um mês de férias, praticamente. O último jogo no Castelão foi no dia 3 de dezembro, Fortaleza e Goiás. Então é um mês sem jogo. E a gente torce que esteja bem para a temporada toda, né?
Eu vi, inclusive, que eles estavam fazendo uma limpeza geral mesmo, vocês viram?
Foi com o jato d'água.
Que aquilo ali devia ser algo mais frequente, porque o Castelão peca muito em algumas situações, né? É bem descuidado, mas a gente espera que quem está gerindo
nova, né?
Exatamente, quem está gerindo o estádio tenha um pouquinho mais de zelo, até com a higiene, com a limpeza do estádio, é fundamental, o torcedor tem que ser bem tratado também, e o torcedor se tem a consciência de preservar.
Isso, também
porque
é uma via de mão dupla.
O dinheiro não é do humano, não, o dinheiro é nosso, somos nós que pagamos os impostos, o dinheiro é da população, de todos nós. O Elman não tira o dinheiro do bolso para fazer a reforma do estádio. Não, é um dinheiro do público, né? Dinheiro público. E aí a gente precisa também ter um pouco de cuidado, né? Porque quando tem, por exemplo, jogos de grande apelo, não é comum, aliás, não é incomum, que nós tenhamos, assim, um número de cadeiras quebradas, assim, inacreditável, né?
É isso aí. Amanhã vocês vão estar lá, né?
Estaremos lá. Eu, Caio e Anderson Azevedo, equipe titular, né, Anderson?
Não só nós.
É, sim. Começar logo botando pra voar as bandas.
Aí, Danilo, o que é que ele falou, Danilo? Equipe titular, Danilão.
É, tá certo, né? Quem tá com o chefe é a equipe titular.
Não, deixei de...
É um cara. Você percebe o seguinte, vamos pensar aqui. Vamos pensar, o jogo amanhã do Fortaleza, do Vojvoda.
Certo.
Se ele escala o João Ricardo é titular naquele jogo.
Titular.
E aí no outro jogo ele escala o Santos. Volta a ser o time titular, porque foi escalado pelo Vojvoda.
É verdade.
Você tá entendendo,
José? Tô entendendo. Então,
se você escala Caio e Anderson, equipe titular. No outro final de semana, você vai cobrir o Ceará, seremos, digamos, eu e Renato, aí equipe titular.
Pai, Danilo, entendeu? Dá corda aqui,
né? Com o técnico titular, não tem equipe reserva.
É uma
corda. É o elenco todo sendo...
Meu amigo,
titulares. É o rodízio no elenco, né?
Que o rapaz... O Danilo tá convivendo tanto com o jogador que ele pegou até o discurso agora, viu?
O que esse senhor Danilo Queiroz dá de corda, pelo amor de Deus. Mas Anderson, falando sobre o Fortaleza, Anderson... Para amanhã, já que a gente tava falando de expectativa de público, o que é que você espera para amanhã, Anderson?
Olha, amanhã o torcedor do Fortaleza começando essa arrancada na temporada em busca de um hexacampeonato, eu confesso que eu espero um público acima de 15 mil. Entre 15 e 20 mil torcedores na Arena Castelão, até porque o torcedor também tá com saudade de ver o seu time em campo, e é um jogo de estreia de temporadas, expectativas... Acredito que não teremos ainda os reforços em campo, a maioria chegando e ainda se adequando fisicamente também, se adaptando àquilo que é o Vojvoda nos treinamentos, mas a expectativa é alta. É um hexacampeonato, é algo inédito para o futebol cearense, como foi ano passado para o Fortaleza, um pentacampeonato, e aí aquela rivalidade. O próprio João Paulo, presidente do Ceará, disse que agora o objetivo principal é tentar barrar o hexa do Fortaleza. Então, amigo, quem for pôde que se quebre, e amanhã tem que começar ganhando desse horizonte que tem sido uma pedra no sapato do Fortaleza, por incrível que pareça. Há quatro anos esses times não se enfrentam, o último jogo foi em 2019, mas a última vitória do Fortaleza para cima do Horizonte foi em 2015. Foi lá em Horizonte, e jogando em casa... Foi em 2014, então são 10 anos aqui em Fortaleza. Cuidado
com o Horizonte.
Oi.
Cuidado com o Horizonte, viu?
Pois é. Lembra que com um blindado foram frescar lá no terreiro do Galo e levaram uma bicadinha?
Foi.
Lembra não?
Eu lá lembro de
2019.
Nada. Lá em 2019.
O blindado saiu fumando numa quenga de lá, menino. Fortaleza perdeu o gol que nem a peste.
Você lembra quem fez o gol, Anderson? No final
do jogo tomou um gol.
Foi esse do...
Ele saiu indignado. Inclusive... Faz parte dessas 5 derrotas em sequência, o Horizonte engatou 1-0 no estadual de 2017, 2-1 no estadual de 2018, 1-0 pela Fares Lopes de 2018, 1-0 pelo estadual de 2019 e 2-0 pela Fares Lopes de 2019. Aí o torcedor pode dizer, mas Fares Lopes, o Fortaleza não joga com o time principal. Sim, mas pelo efeito de estatística é o Fortaleza, então, nos últimos 5 jogos, 5 vitórias do Horizonte.
Ixi, mano.
O Galo marcou 2, 3, 4, 5, 6, 7. E o Fortaleza só marcou 1 gol.
Olha aí, tá vendo aí? Tem rivalidade, tem tabu aí na parada. Anderson Azevedo foi capaz. É tão bom, porque ele foi capaz de tornar o jogo de amanhã entre Fortaleza e Horizonte num jogo que tem tabu pra quebrar.
É curiosa a sequência de vitórias de não derrotas. Horizonte, né? É realmente, principalmente nesse período que o Fortaleza, né, vem tão bem.
E é de vitórias mesmo,
são cinco vitórias. Vitórias, é isso mesmo.
O empate eu me lembro, cara, 2015, o Fortaleza ganhava, e lembra do Albano, que era um zagueiro, volante, jogou anos no Horizonte,
sim.
Ele empata o jogo, e aí foi 1-1 em 2015.
Bom, né? Jogador, Albano.
É. Isso.
Era um bom jogador. Jogou muito tempo no Horizonte.
Se eu não me engano, era o Liro, o técnico do Horizonte. Aí eu não tenho certeza, mas provável, o gol do Albano eu me lembro.
É, assim, a gente imagina que amanhã, no Castelão,
Fortaleza... E é outro Horizonte, né, também.
É um outro Horizonte. O Horizonte voltando à Série A. Isso. Do Campeonato Cearense. Então, é claro, campeão que vai ser um...
Campeão da Série B.
Oi?
Campeão da Série B.
Sim. Mas vem... O nível
é outro.
É outro completamente. Fortaleza vem reforçado. Moisés deve jogar amanhã.
O Fortaleza então, também, né? O poderio do Fortaleza hoje é muito maior do que era naquele momento.
Quando foi o último jogo, Anderson? Confesso que eu tentei pesquisar aqui e não encontrei.
Horizonte 2-0 pela Fares Lopes, de 2019.
Ah, 19 pela Fares Lopes, né?
É, mas, então, por exemplo, 19 no estadual, o Horizonte ganhou.
É, eu sei, eu digo assim, 2019 ainda era o primeiro ano,
É o primeiro ano do Rogério, né? Querendo na verdade, não, o segundo ano do Rogério.
Primeiro ano na Série A,
Primeiro ano na Série A.
A diferença é ainda mais brutal. O Horizonte vai ter um grande desafio amanhã. Quem pegar o Fortaleza na Arena Castelão, com exceção do Ceará, né? O Ceará vai equilibrar bem mais, assim.
Sim, sim.
Jogo praticamente 50-50. O resto vai ter muita dificuldade.
Fernando Lima, o recado é pra você. Fernando, na Loteria dos Sonhos, você ganha de verdade e recebe o seu prêmio. O Fernando tá batendo na... sem grana. O negócio tá complicado. E aí é o seguinte, ó, através da Maquilec, o Fernando de Lima, o seu Fernando, você pode ganhar o seu e garante o seu investimento está sendo feito da maneira correta e segura. Tendo a certeza que se você ganhar na loteria, você vai receber seu prêmio líquido e sem reduções. O prêmio que você ganha é o prêmio que você recebe. Porque muita gente fica, sabe, com duas conversas por aí. Invista em quem pode te proporcionar isso com segurança e credibilidade. Invista nos seus sonhos e melhore de vida com a Loteria Estadual do Ceará, a sua estrela da sorte amanhã, seu Fernando, também direto da Arena Castelão. Deixa eu ler as mensagens. Hoje é sexta-feira, né? Aí a gente dê mensagens.
Posso fazer uma pergunta a você?
É, já que você falou, né?
Não era nem pra perguntar, né?
Exatamente.
O primeiro Clássico Rei tá marcado pro dia 17 de fevereiro pelo estadual.
Sim.
Mas ainda pode ser que tenha antes, né? Dependendo da tabela da Copa do Nordeste. Né?
Exato.
Exatamente. Só pra saber quando é que a gente vai ter a. Que eu falei aqui que o Ceará vai ficar quase 50-50, daqui a pouco vão pegar no meu pé aí, né?
Por quê?
Não, porque já tô dizendo que o Fortaleza é favorito, mas eu fui ver quando era aqui o clássico. Acho que até lá a gente vai ter uma noção maior, melhor da diferença aí dos dois.
É, por falar em Copa do Nordeste, já que você tocou no assunto, bora falar sobre o sorteio de ontem?
Bora.
Vamos falar sobre o sorteio de ontem. Inclusive tem uma mensagem aqui, ó. Boa tarde, Jussi. A respeito dos grupos da Copa do Nordeste, um ponto positivo do grupo A. Quem passar para as quartas evita confronto eliminatório com os dois times de maior orçamento e grandes favoritos, aumentando a chance de chegar pelo menos às semifinais. Um ponto positivo do grupo B. Um menor destaque, desgaste nas viagens, evitando cidades do interior. Concordam? Daniel faz uma leitura corretíssima. E a gente vai falar isso agora. Não usaria, mas massa essa camisa da Coreia. Essa camisa é um espetáculo.
Você quer de alguma
seleção africana? Você tem outra que é bem peculiar também, que você usa muito, que é da Nigéria.
Da Nigéria.
Que é da mesma Copa, de 18.
Exatamente.
Que é espetacular.
Mas essa é lindíssima. Essa aqui é para ir para a igreja, para a missa. Falando sobre os grupos de ontem, o que é que você achou? Eu acho
o
que o
grupo... é um herésimo.
Acho que o grupo B, aliás, o grupo A... Onde está o Ceará? Danilão, fique à vontade também para interagir com a gente, tá? O grupo A, para mim, é o mais difícil.
É o mais equilibrado.
É o mais equilibrado. Embora eu sei que você enfrenta os times do outro lado da história, do outro grupo, tá? Mas como a classificação é no seu grupo, o grupo, para mim, o grupo A, é mais complicado.
Eu vou dizer uma coisa, eu acho que eu penso diferente. Vocês.
É mesmo? É. Não é estranho.
Sabe por quê? Porque eu entendo. A gente até estava debatendo ontem isso no sorteio, né? Na verdade, nem chegou a ter debate, né? O Caio tava opinando e eu fiquei refletindo. Porque todo mundo joga contra os times do outro grupo.
Certo.
Então eu acho que a dificuldade tem que ser medida pelos seus confrontos. Aí, qual é a questão? É que você pontua contra os do seu grupo. Mas, por exemplo, o Ceará Esporte. O Ceará Esporte vão enfrentar aqui Fortaleza e Bahia na rodada. Os dois podem fazer vitórias. Os dois podem fazer 3 pontos em cada rodada, sempre assim. Não é aquela questão de um tira ponto do outro. Então, acho que é muito mais você calcula a dificuldade em relação aos adversários que você vai enfrentar. Que aí é com quem você está competindo pelos pontos. Então, não sei se deu para... para ficar aqui.
Eu entendi o que você quer dizer e tem lógica. Porque, em teoria, o grupo de lado, você tem Fortaleza e Bahia como duas forças mais destacadas e os outros seis são de nível, em teoria, a maioria inferior aos que estão no grupo A.
É, eu acho menos difícil o grupo o grupo B do que enfrentar o grupo A. Mas
aí é que eu acho que vem a casca de banana. Já que você não pontua contra adversários do teu grupo, tu joga com outros, um vacilo contra um adversário tão frágil numa outra chave pode custar caro, porque nesse grupo A tem pelo menos quatro times muito... Em teoria, porque, por exemplo, há tempos que o Vitória foi semifinalista em 2021. Mas há tempos que o Vitória não faz uma campanha do tamanho que é o Vitória. O Bahia, nos últimos anos, fez campanhas ruins na Copa do Nordeste. E não era esse Bahia, mas não eram. Sempre foi um dos quatro, três maiores orçamentos da região. Então, e o Bahia caiu em primeira fase em alguns anos aí. Sim. Ano passado, inclusive. Então, não dá pra cavar. Só que aí você vai fazer, por exemplo, aqui, forma aleatória, você perde um ponto pro Itabaiana, jogando fora, e aí a gente não tem a tabela ainda. Aí o Sport recebe Itabaiana em Recife e faz esse ponto, tu tá entendendo? Uhum. Como tu não tira dentro do teu grupo, fica mais complicado, principalmente quando é um grupo que tem, em teoria, quatro forças mais equilibradas, enquanto no outro, na teoria, tem duas forças maiores do que as outras seis. E aí não é só uma questão de classificação, é talvez até de cruzamento e mando de campo na outra fase. Sim. De cruzamento e mando de campo na outra fase, pode estabelecer isso.
Grupo A, e Ceará, Sport, CRB e Vitória. Botafogo, América, River e Maranhão.
Eu acho um grupo, por exemplo, Fortaleza vai enfrentar esse grupo.
Uhum.
Eu acho, pro Fortaleza, a minha lógica é, Fortaleza vai ter mais dificuldade com o CRB. Repita aí, Sport, Ceará, CRB...
Sport, Ceará, Vitória, CRB, Vitória, Botafogo, América, River e Maranhão.
Tá vendo? Pelo menos de nome, de camisa, vai pegar um Botafogo da Paraíba, se você joga na Paraíba é complicado. Pegar o América de Natal, o Ceará vai pegar Itabaiana, Altos,
Aí o Ceará vai enfrentar,
ABC.
O Ceará vai enfrentar Fortaleza, do grupo B,
Fortaleza e Bahia,
claro. Fortaleza e Bahia, Náutico, ABC, Juazeirense, Altos, 13 e Itabaiana.
Por exemplo, o Ceará pega o Náutico, Fortaleza pega o Sport. O Ceará tem um... Dos pernambucanos, o Ceará tem um confronto mais difícil, né? O Ceará vai pegar, por exemplo, o ABC. Talvez o ABC seja mais complicado do que é o América. Se a gente for comparar assim, estado a estado, é difícil porque nem todo mundo tem, né? Quem pega o CRB? Fortaleza, né?
Fortaleza pega o CRB.
Fortaleza pega o CRB. Então, eu acho mais difícil
enfrentar o grupo A. Eu tô entendendo o que você quer dizer. Você tem adversários mais difíceis, mas a competição dentro do grupo é mais difícil no grupo A.
Acho que pro Fortaleza vai ser mais tranquilo, exato, de classificar.
É isso que a gente tá falando, a mesma coisa de forma diferente. Eu tô pensando mais
na perspectiva de Fortaleza.
Não tem segredo, não. Que dia é hoje? 19 de janeiro.
Isso.
Tem seis classificados.
Peraí.
Ceará, calma. CRB, Vitória, não. Bahia e Fortaleza. Vão brigar dois times no grupo B. Acabou-se.
Você não deixa nem eu anotar aqui.
Acabou, não tem o que anotar. O Anderson
cravou os classificados do grupo A.
Não tem o que anotar.
O do grupo A, quem é que tá classificado?
Ceará, Sport, CRB e Vitória. Morreu.
Não precisava nem ter.
Vamos brigar dois times no grupo B.
Tá aí, ó. Vou fazer o seguinte, eu vou ligar pra Edinaldo, Anderson. A primeira fase não vai ter mais, tá?
Não, tem que ter, porque tem que ter dois classificados no B.
Não, vai ser pro porrinha.
Aí você escolhe.
Pera, papel, tesoura.
Vai ser no porrinha, na porrinha.
Eu acredito que vão brigar Náutico, ABC e Altos.
Náutico.
Os três brigam pelas duas outras vagas.
ABC e Altos? Altos é chato o time.
Tirou do Altos. Itabaiana.
Itabaiana, Papoca, 13 Papoca e Juazeirense, Papoca.
Juazeirense eliminou o Retrô, viu, bicho?
Pois é.
Papoca.
Dando uma chapuletada de 4x0.
Ele tá muito.
Ano passado quem passou foi o ABC e o Sergipe, né? Chegaram mais à frente, foi, né?
Aí, Anderson, vamos lá.
Vai passar, o Bahia ficou fora.
Termina no, na primeira fase. Fortaleza fora. Bahia fora. Aí se classificam.
Juazeirense, 13.
Aí, Itabaiana. Sport fora.
Depois que eu cravei que o Vitória ia ser rebaixado e foi campeão da Série B, eu não faço nenhum prognóstico. Um
grupo desse daí pode fechar as portas. Não, aí, Papoca, Saf, Marcelo Paes, Bruno Costa.
Voivoda não, né?
Voivoda, não, Papoca, tudinho.
Não, senhor.
Porque num grupo desse, o time ficar de fora...
Não. No Voivoda não pode Papoca, não. Numa mesma fase, não existe Voivoda e Papoca. Não dá pra colocar na mesma frase, né, Danilo?
Não. Na frase onde envolve o nome do Voivoda, Papoca não está no dicionário.
Exatamente. Agora...
Não é possível. A não ser que ele queira blindado de volta, né?
Ah, é uma
paixão. Não, negativo.
É uma paixão antiga.
Deixa ele por lá.
Cheio de dinheiro, tá até com o Instagram agora. Diz
que levou o Carlos Alexandre, né? Teve muito...
Já tinha tentado duas vezes.
É, Conversou várias vezes com o Caio pra poder...
Todo posista com Guardiola na neve e tal.
Como é que é, Anderson?
Todo posista ao lado do Guardiola, lá na neve, de casaco. Até ver o Bahia vai jogar nos Alpes Suíços.
É, não, olha, sinceramente
falando... O Bahia fez a pré-temporada com a menos 3 e vai jogar domingo em...
Jequié, 35. Não, sinceramente falando, sinceramente. Assim, pra pompa, pra essa relação de dois clubes do mesmo grupo, deve ser massa. Só que não faz sentido nenhum.
Nenhum.
Como pré-temporada, não. Como pré-temporada, os caras estão jogando abaixo de 2 graus. Tá 2 graus negativos na
primeira coisa, quando chegaram aqui, vão pegar logo tudo uma gripe. Começa logo por aí.
É errado o Anderson voltar. Ele tem um ponto.
Rapaz, ele tá...
Na Europa, os times fazem assim. Tá muito frio quando vai começar, né, a temporada.
Não. Inverno é no meio da temporada, começo do ano.
Ah, tá. Porque eles vão fazer a pré-temporada muitas vezes num lugar mais quente, né?
Os clubes alemães, como a Bundesliga dá uma parada mesmo, e o inverno na Alemanha é pior do que nos outros países, eles fogem. Eles vão, às vezes, pra Marrocos, vão pra outros lugares. Houve uma época, teve até aqui no Ceará, né? Em 97, 96, aliás, o Borussia Dortmund veio fazer a Euro-America Cup aqui, era nesse período. Uhum. De querer fugir do frio. Era um período sem jogos, a Bundesliga não tinha jogo em janeiro, naquela época, para fugir do inverno e manter um mínimo de padrão de treino. Depois, agora o calendário é mais curto para fazer isso. Agora, é ser solar. Institucionalmente pro Bahia é fantástico, até porque botou o nome do Bahia no noticiário da Europa.
Os caras falando do Bahia todo dia na
entrevista. E o Rogério teve uma semana atrás no Girona, né, que é o líder do Campeonato Espanhol, que também faz parte do grupo.
Rapaz, Anderson Azevedo já cravou aqui os classificados da Copa do Nordeste. É brincadeira.
Ele cravou 6 de 8.
6 de 8. Ele é brincadeira, né? É um absurdo. Por isso que Danilo tá em segundo lugar na nossa equipe, né?
Ele é só repórter, né? Não é,
ele é só repórter. É, ele não é muita coisa, né? Da Anderson Azevedo.
Ainda bem que só tem 2 repórteres, senão poderia ser o terceiro, né?
Terceiro, então, exatamente.
É, já fica essa facilidade, né?
Fica no pódio.
Já sou vice.
Bora pro intervalo. Daqui a pouco a gente fala sobre o Ceará, que tem à disposição aí 3 dos 4 gringos, né? Só o Barcelona não está regularizado, o Recalde está ok. Estou considerando o Mugni, que ele é gringo também, né?
Mugni, Recalde
e Castro. O Mugni foi mais fácil porque a transferência era nacional,
né? É, e já tem toda aquela parada de...
o visto de trabalho. Visto,
documento e tudo mais.
Bora para o intervalo rapidinho. Prometo a vocês, tá? Dá nem 2 minutos, não.
Siga o Futebolês nas redes...
Só Tintas Fortaleza, só tintas, a cor você escolhe, a qualidade nós garantimos.
Você está ouvindo Futebolês.
Ô Danilo, com esses jogadores à disposição, dá pra gente montar um Ceará pro jogo de domingo, Danilão?
Né? E até com base em informações de pessoas que viram treinamentos e viram o que o Mancini está fazendo, inclusive viram mudanças que o Mancini vai fazendo no time, né? Fazendo alterações na equipe. Então, temos aí uma possível formação do Ceará. O Fernando Miguel no gol, porque pelo que me disseram, ele sempre tem sido titular nos treinamentos, tem treinado na equipe que eles entendem ser a titular. O Rai Ramos na lateral direita, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Matheus Bahia, formando ali a defesa. Lourenço, Recalde e Ailon, formando o meio de campo. E na frente, Facundo Castro, Pulga e Saulo. Portanto, esse é o time do Ceará que, pelo que as pessoas que estão observando, têm a oportunidade de observar o treinamento, me disseram, deve ser essa a formação.
O que você acha, Renato?
Pois é, acho que o ataque foi esse ataque que começou, não foi, Danilo? Inclusive o jogo
treino. Foi o jogo treino. Na verdade, quando me passaram isso, assim, se eu fosse olhar hoje para o elenco que o Ceará tem, a zaga, eu não colocaria essa zaga, mas o que me disseram é que está treinando assim, nesse contexto,
com a zaga...
os dois laterais, o Lucas Ribeiro e o David Ricardo.
Lucas Ribeiro e David Ricardo.
Talvez seja assim...
A gente tem que saber quem está em melhor condição física para fazer um jogo.
E tem que saber se o Mancini, por exemplo, é algo que a gente pode até... isso deve ficar claro depois da primeira partida, na coletiva de pós-jogo. se o Mancini vai querer fazer aquela coisa de mudar o time praticamente completo, pode ser que ele vá fazer o que ele fez no jogo treino. Joga um time, no outro jogo joga outro, e vai trocando ali, vai colocando alguns no...
E a próxima semana é uma rara semana livre, né? Porque depois já começa a ter jogo no meio de semana.
Exato.
Então faz sentido você ter uma escalação nesse jogo e ter praticamente um time diferente no outro contra
o Flamengo. Tem que lembrar, o Ceará começou dia 2, né? Presencial dia 2.
Foi.
O jogo é dia 21.
Isso.
São 20 dias. É um tempo até no Brasil.
Só que nem todo mundo chegou.
Só que nem todo mundo chegou e tudo mais. Então, assim, acho que alguns já vão estar melhor fisicamente, outros ainda vão estar naquela. Acho que os estrangeiros, até pra... Né...
Que queira ou não, Fortaleza e Ceará, os dois, que tem um calendário pro ano inteiro, jogam até dezembro, com outras competições, os primeiros jogos do Campeonato Cearense, eles vão ter, claro, a importância de classificação. O Campeonato Cearense tem aquele contexto que o Nordestão tem também. Você não tira ponto do adversário do teu grupo, então tu não pode vacilar muito, tem que garantir pontos para terminar nas melhores colocações e aí ter vantagem em cruzamentos. Inclusive, a primeira colocação você não faz a quarta de final, né? Você vai direto para a semifinal e espera quem vai passar dos segundos e terceiros colocados de cada chave, a mesma fórmula do ano passado. Mas, na real, é quase que uma pré-temporada com a temporada em andamento. Você vai adaptando jogadores novos, o ritmo de jogo, quem chegou, quem tem mais tempo de preparação, tem aquele cara que às vezes precisa perder um pouco mais de peso, às vezes não é nem isso, às vezes tem cara que precisa ganhar mais força física. Então, dificilmente o desenho de um time titular na estreia do estadual é o mesmo da sexta rodada. Não tô nem levando pra gente da temporada.
São 5 rodadas, né? Porque são 2 grupos de 5, né? Então, cada um joga aí nesse... Até o dia 17 de fevereiro, são 5 jogos pelo Campeonato Cearense. Até o dia 17 de fevereiro. É um mês, menos de um mês para 5 jogos. É uma quantidade
ok. É bom lembrar que a Copa do Nordeste já vai estar rolando.
E aí começa a Copa do Nordeste, então...
Copa do Nordeste começa no final de semana, dia 3, dia 4.
E aí é importante também garantir logo a classificação para não dar sopa pro azar, né? Pra não ter nenhum
mas, por exemplo, você lembra o Ceará na estreia no passado? Tipo, o Jean Carlos era titular, você ainda tinha Vina no time. Depois o Ceará joga contra o próprio Maracanã, vai mudando. Depois foi com uns 4, 5 jogos, uns 3, 4 jogos. O Mourinho encontra basicamente a formação no jogo contra o Fortaleza.
Eu acho que a Copa do Nordeste vai ser talvez o lugar que a gente vai ver os times titulares mesmo, assim, com mais clareza.
Agora, pegando essa formação do Ceará, cabe esses caras que a gente não imagina ser titulares no ano tentar colocar, sem trocadilho com o nome do atacante, Pulga atrás da orelha do Mancini. Não, mas é sério. O Eric Pulga terminou bem a Série B. Aí, mais aclimatado ao clube, com a pré-temporada com o clube, é a hora dele, meu amigo. Tá tendo uma chance pra mostrar serviço? Eu vou voar aqui. O Eric começou com a reserva ano passado.
Não pinga fogo aqui. É Fernando Miguel, de novo, Danilão. Raí Ramos.
Agora quer ser igual o Alan Neto.
Ele tá
aqui. Tá aqui.
Pinga só pra... fogo. Que eu mudei aqui de coisa pra ver uma outra questão. Eu vou até passar para vocês antes, que eu estava me lembrando. O estadual, o importante de você ganhar logo os jogos, é que precisa ser o primeiro do grupo.
Exato.
O segundo do grupo, né, tem uma fase a mais para disputar. Né? Então, você sendo o primeiro do grupo, é melhor você reduz. E reduzir partidas nesse nosso calendário é uma coisa muito, muito interessante. É Fernando Miguel, Raí Ramos, Lucas Ribeiro, David Ricardo e Matheus Bahia. Lourenço, Recalde e Ailon. Facundo Castro, Pulga e Saulo. Foi o que me disseram. Me disseram o seguinte: o Mancini, nesse ínterim, fez 4 treinos que podem ser chamados de coletivos. 2 deles foram espécie de coletivos táticos, aquele onde ele fica parando o tempo todo e a formação era essa. Só que ele está fazendo uma agora e vai fazer um tático amanhã de posicionamento. Então ele pode fazer algumas alterações. Mas a base dos últimos treinos esses jogadores estiveram na base dos últimos treinos.
Lourenço, Recalde e Ailon, né?
E Ailon.
Pois é, aí a gente tem alguns outros aí que devem entrar no time.
Recalde ou Mugni?
Recalde, Danilo falou Recalde.
Recalde. Aqui, né? Recalde.
É quase um 4-2-4, né?
É 4-2-4, que é o Ailon atacante.
É.
É que o Ailon é atacante.
É que o Ailon joga, faz uma meia, joga Pulga fecha. E
Saulo.
É curioso pra ver.
É. E aí, é uma oportunidade pra aqueles, eu repito, de que a gente não imagina que vão ser titulares. Chama a atenção o Matheus Bahia chegar e ganhar a posição do Paulo Vitor, num paralelo com o ano passado, sem aclimatação, sem nada, vai jogar você. O Raí é aquela coisa, se tem condição de jogo, só tem ele como lateral mesmo, é ele que tem que jogar. No jogo treino, o Richardson, né,
chegou. O Ceará vai ser um volante, aquele volante mais pegador, o Lourenço é mais de ficar com a bola. Agora,
Lucas Ribeiro há muito tempo não começa um jogo assim, né?
Quem, assim, eu não sei se isso vai acontecer, mas quem assim, talvez comece um pouco atrás é o Barleta.
Verdade.
Que eu imaginava que o Barleta fosse começar como protagonista e tudo mais.
O Castro chegou já tá muito fora. Depois.
O Castro chega, já é titular, já foi bem no jogo treino. E aí joga por um lado que é o do Barleta.
O direito.
Pulga começou, talvez, como titular. Talvez eu acho que aí é uma...
E foi bem no...
É um cara que vai começar a temporada mesmo, né? Com essa oportunidade. E aí o Barcelô vai tentar tirar a vaga do Saulo.
O Pulga que, internamente, o Pulga tem que pensar, lembrar do que foi a temporada do Eric ano passado. O Eric passava longe de ser um titular intocável. E aí foi nesse momento da temporada que o Eric chamou uma bronca e virou titular. É a chance que ele vai ter. Contrataram tudo que foi jogador pra jogar na posição dele.
Sim.
Então esse é o momento de pré-temporada que ele chegou antes, ele começou com todo mundo, ele já teve a experiência do ano passado pra ele, ó, eu tô aqui. É muito pra esse tipo de jogo que você pode observar quem vai querer dar problema no bom sentido pro treinador.
E o Janderson...
Opa. A menina apertou o botão.
Apertou. E o Janderson... que começou como titular, vai também é outro que perde espaço, né? Apertou mesmo, né?
Apertou o botão, Anderson.
Que botão?
Do BBB, tá fora.
Quem?
Vanessa.
Sei quem é. Problema é dela.
Que é isso,
tô rapaz. Pouco me lixando.
Ele tá...
Hoje ela pode apertar o botão até amanhã.
Calma.
Sei quem é. Meu
Deus. Pode. Pode falar do aplicativo, você aqui, ô...
Que aplicativo?
Teve o negócio ontem lá.
Pois, ele teve a prova ontem,
teve, foi? Teve. Aí ele disse que foi demais pra ela.
É porque ela é do TikTok, né? TikTok,
ela foi, ontem foi a prova do Kawaii, ela aí não dá pra mim mais.
Não, o negócio tá... Ela é meio doidinha, né, menina?
E aí, não faço rapaz, negócio calma. Desse,
não. Não, eu vi ela conversando
ontem. Aí começando a temporada, já um cancelamento desse...
Não, as conversas não tem sentido.
Pois é, mas assim, Deus queira que não seja nada, né, de...
Não, mas a conversa de dela não tava
normal,
não.
Eu sei que não tava. Tô só dizendo que, né, não, tomara que não seja...
falar.
Tomara que não seja nada demais.
Eu vi ontem, eu não sabia nem quem era.
Não, eu vejo só pelo Twitter. Ah, o Twitter é que vai atualizando.
Tô fora do Twitter. Como é que tá Léo no Twitter, Léo?
Eu também não quero... Não quero rei,
mano. Sucesso, viu?
Deixa o Léo, sucesso, Danilo.
Deixa o Léo quieto lá. Sucesso. Ele andou pegando rei hoje de novo.
De novo?
Todo dia, deixa ele quieto lá.
Ele tá esperto, ele claro, tá ganhando...
Ele precisa das 5 milhões de visualizações.
Aí, ele... Danilo conhece da parada.
Todo rapaz, mundo precisa... Twitter,
interações, né? Interações.
É. Tem que ter interações, verdade.
Meu amigo, então vale eu tenho mais.
E outro tipo.
Eu já tenho muito mais.
Não, você não, é mas você é nos vontade, últimos 3 meses. Pronto. Deixa ser gaiato então, também. Então
é só o seguinte, eu vou botar a camisa, foto com a camisa. Quero ver se não dá 5 milhões de visualizações.
Vocês falando aí de Twitter, eu tô vendo aqui no Twitter do Fortaleza a foto do Cardona.
E sim. Aí?
Meu amigo, pra chegar do queixo até a testa, uns 2 dias de Guanabara, viu? Pense no homem da cara comprida.
É, isso aí é...
Ah, meu Nossa Senhora, dá vontade de desistir, sério mesmo. É. Tem hora que dá vontade de desistir, tem hora que eu penso tanto em Aracati, sabe? Tem um comentário desse, numa sexta-feira, aí eu...
A Rádio Sinal não tinha isso, não?
Tinha nada, lá era organizado. Ó, então eu tô vendo aqui. Virou, ó. Renatão é muito metido a professor Pardal. Vixe Maria.
Boa.
Esse cara aqui é chato, viu? Bené é chato, viu, Renato?
Não tem problema não, é a opinião dele, né?
É
opinião. Mas eu sou Pardal por quê?
Não sei.
Gosto só de entender, porque é o melhor, né?
Exatamente. E ligado aqui no segundo melhor programa esportivo do estado, Robinho de Mara. Quem é o primeiro?
É o da TV, mais cedo.
Ah, tá bom, então.
Uma hora da tarde.
Um abraço pro Robinho, em Maracanaú. Boa tarde, amigos. Essa primeira formação apresentada, muito ofensiva. Sinto um time possivelmente fraco na marcação. O que acham? Kaique, da torcida amiga, o Kaique tá aqui falando
certamente
que...
Certamente não é o...
Não vai ser...
Não é esse time, né?
É um time para começar o ano.
Agora, pelas características do elenco, Mugni também não é um
marcador. Não, o Ceará não tem. O volante limpador de para-brisa do Ceará só tem um.
É
o Richardson.
Exato.
Esse termo é novo, né, cara?
Mas o Ailon não vai jogar no meio.
É. Né? Bancada tem forte e sagaz.
Nossa.
Vocês acham que os garotos da base... Ele colocou Kevin, mas é Kervin, né?
Kervin, o venezuelano.
Amorim e companhia terão chances no cearense?
Eu vou lhe falar, que você quer começar com antes?
Não, com você. Você é muito mentindo mesmo.
A impressão que eu tive da coletiva do Vojvoda é que, assim, vão ter oportunidade, vão trabalhar, vão estar lá treinando, mas o Fortaleza tem outras opções na frente.
E digamos que o Vojvoda não costuma utilizar jogadores tão jovens.
Eu acho o seguinte...
Pode ser uma detectada de que ele não viu qualidade para ser utilizado. Ele tentou usar o Samuel ano passado.
Usou o Samuel, exatamente o que eu falo. Usou o Samuel no ano passado, usou pouco o Coutinho.
Mas acho que
o treinador, Caio, ele vai botar se o cara
pode render. Resultado, claro. E outra, talvez o destino da carreira do Samuel de imediato tenha dado razão ao Vojvoda a longo prazo. Ele foi jogar uma Série B no Atlético Goianiense e agora tá indo jogar na ABC.
Ele não jogou.
Ele foi estar no Atlético, estou falando. Pode ser um recomeço para ele, como foi pro Gustavo Coutinho, que acabou não jogando no Fortaleza, mas foi lá, foi batendo no Botafogo da Paraíba, teve no Cabo Friense, Botafogo da Paraíba, foi pro Sport, depois o Atlético Goianiense, agora volta pro Sport com um status completamente diferente do que quando foi emprestado pelo Fortaleza.
Alguma notícia do Piovi, da LDU, Fortaleza tem interesse? Tem sim interesse, inclusive o próprio meu campista falou sobre isso, né? A gente tá nas nossas redes sociais, né?
Tá esperando. Tá esperando uma resposta por parte da LDU e também para definir essa situação dele. Porque ele diz o seguinte, tenho interesse, eu tô no aguardo, a proposta chegou e eu tô esperando a LDU dizer alguma coisa. Enquanto a LDU não se manifestar, tô por aqui.
Pode não jogar nada aqui. É um outro futebol, uma adaptação, quantidade de jogos, distância, um monte de coisa.
Ele é um pouco mais já 30...
35.
Não. 31,
acho. 31. Quem 31. Era o 35? É o Diego Costa. Desculpa. 31. Mas o que ele jogou, repito, na final da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, ele jogou demais. Demais. E eu falei isso aqui já. E vendo ao vivo, é uma outra história.
Principalmente o jogador da posição dele.
Porque
você vê, e ele organiza, ele aponta, ele recua, ele recompõe.
Ele que faz o
gol. E mete a sola.
Ele que faz o gol do título, né? Da LDU.
Ele que bate o pênalti.
Ele que bate o último pênalti. Acho que é ele.
Ele bate o pênalti, é o Brits perde.
Isso. Exatamente. Nas alternadas.
A ordem cronológica. Ele, pra mim,
foi o dono do jogo.
Jogou demais.
É uma ótima reposição.
A gente escolheu na
ótima transmissão. Foi o cara do jogo. Ótima reposição.
A Alexandre.
Fortaleza daria um tiro muito, muito certo. Em termos de característica de jogo, em termos de ideia de qualidade técnica, acho que Fortaleza daria um ótimo tiro. Mas é como o Anderson falou, tem dificuldade com a LDU.
Eu fui olhar o noticiário da LDU, é impressionante como desfarelou tudo, bicho. O Zubeldia foi embora, o diretor técnico saiu, o time ganhou a Copa Sul-Americana, o campeonato equatoriano logo depois e tudo desfarelou depois.
Imagina como é que deve ter... uma turbulência enorme lá, até o presidente andou pegando o beco também.
Pois é, tu imagina como deve ter sido o trabalho de fechar o grupo ali. A gente vai ganhar isso aqui.
Passou por um negócio assim muito
pesado, sério, né? Exato.
O país, né?
O país, no modo geral. Mas foi assim, o Zubeldia saiu, foi o primeiro. O presidente estava saindo, o diretor o técnico também, coordenador. O Piovi podendo sair, o Guerreiro não fica. É impressionante. Mano. E assim, são jogadores. Vou lá, o Guerreiro é mais velho, é um outro contexto. Mas é um cara de 40 anos. Mas você tem jogadores ali com o mercado da América do Sul toda, bicho.
É verdade.
Os dois laterais são bons, o goleiro é muito bom.
Aquele ponta
pelo lado. O Azugaray é bom jogador que faz o gol.
O Azugaray é bom jogador.
O outro que jogou aqui.
Martínez?
Não. O Ibarra, que foi substituído no jogo, é um cara que tem mercado, que jogou no México. Não é um time assim pro padrão equatoriano, um time barato, sem mercado fora do país, não.
Bora pro intervalo?
Vamos.
Bora.
Vamos já. A gente volta já com o Anderson Azevedo. Hoje ele tá demais, não tá, Danilo?
Ah, hoje ele tá sensacional, tá pensando aí no final de semana, ele já sabe que domingo estará de folga.
Domingo de folga, tá amando, e aí, meu amigo?
Oi?
Pré-carnaval.
Voltou?
Danilo, calma.
Ele é um homem de muitos amores, Danilo.
Martinho da Vila?
É. Exatamente.
Eu vou ficar calado. O outro chegou aqui descalado.
Você consegue...
É melhor.
Você pode cantar aquela música, já tive mulheres...
Vai nessa
de não, todas as cores.
Aí, ó. Calma.
De várias idades.
Vai lá e vai cair.
De muitos amores. Com umas até certo tempo fiquei. Para outras apenas um pouco me dei. Vá se lascar.
É o patrão, pô.
Ai, meu Deus do céu.
Nunca mais encontrar esse jurado. Depois que eu vi o Mário escrito, eu tenho certeza que
esse é. Anota a nota do Anderson.
7.8.
Gente, ainda é vivo esse homem?
É, pô. O cara que, dá, que narrou a nota, sim. O jurado que deu as notas nunca mais foi visto. É,
nunca mais foi visto.
E quando você assiste Vale Escrito, você acha o que aconteceu.
Intervalo rápido, a gente volta já.
Futebolês, oferecimento. Empecel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Romaze, tomadas e interruptores, tem que ser Romaze. Vinhos Cossete Atarapacá e opção distribuidora. O excelente trabalho nunca envelhece. Sequipe, solução completa para sua frota.
Agora a Empecel Comercial também trabalha com o melhor em lustres, arandelas, pendentes e outras soluções em iluminação. Aproveite nosso frete rápido e condições especiais de pagamento. Fale conosco e venha conferir o showroom. Empecel 3298-9100.
No jogo da vida, cada partida é vivida de forma intensa. Na correria do dia a dia, precisamos ter ao nosso lado aqueles que nos garantem qualidade e segurança. Para a Romaze, a segurança da sua casa é coisa séria. Por isso, estamos desde 1993 jogando um bolão no campeonato do mercado de materiais elétricos, com o propósito de manter a sua rotina e da sua família iluminada. Porque a sua energia é a nossa marca. Então, chuta e confia no golaço da Romaze.
Vinho Verde Casal Mendes. É o vinho verde de verdade, bom pra dividir. Dividir na balada, na piscina, na mesa com a família. Casal Mendes é um vinho verde de verdade, com exclusividade da opção distribuidora. Quer viver essa experiência? É super fácil. Basta ligar 85-3261-3030. 85-3261-3030 e faça seu pedido ou encontre nos melhores pontos de venda da sua cidade. Opção distribuidora e Vinho Verde Casal Mendes. Vinho verde de verdade.
Beba com moderação.
Quer levar seu negócio ainda mais longe? Então a Sequipe tem o caminhão certo para você. Chegou o novo Volkswagen Delivery Express. Compacto, urbano, com baú de 4,3 metros e o melhor. Ideal para motoristas com carteira B. Isso mesmo, carteira B. É engenharia de caminhão com conforto de automóvel. Revisões a cada 20 mil quilômetros. Novo Delivery Express. O carteira B da Volkswagen. Faça um test drive. Sequipe, solução completa para sua frota. Faça um Sequipe Zap. 3444-4444.
Segue arroba sou futebolês.
Não, fala isso não, fala isso não. 3466-2040 é o WhatsApp do Futebolês, é tempo de você mandar mensagem pra gente, faltam 6 minutinhos pro fim do programa, mas a galera tá aqui com a gente, não arredou o pé, tá todo mundo junto com a gente aqui na Jangadeiro Band News FM, obrigado pela audiência, muito obrigado todo mundo que participa, fique com a gente durante toda a semana, lembrando que amanhã começa a rodada de transmissões, né, a temporada de transmissões, amanhã nós teremos, o jogo é às 4h40, né?
Isso, belo horário.
Pelo amor de Deus, né? Não é 4h30, não é 4 horas, 4h40, direto da Arena Castelão tem Fortaleza e Horizonte, no domingo às 5h30 tem Ceará e Maracanã e Ceará no PV, e os outros jogos, eu vou dar uma lida aqui nos outros jogos também, marcados para essa primeira rodada do Campeonato Estadual. Série A do Campeonato Cearense.
Amanhã. Oi. Uma coisa que eu achei interessante é que os jogos no meio de semana serão às 8 da noite.
Né? Exatamente, tem jogo às 8 voltando da noite, o que é ótimo, né?
Velhos tempos, né? É. Exatamente. É bem melhor do que 9h50 da noite.
Não, né? Totalmente.
E 7 horas também. Em casa no outro dia. A coletiva do técnico já começa no outro dia.
Exatamente. Ó, amanhã.
Na época do Rogério Ceni.
4h30, Fortaleza e Horizonte. Aí no domingo nós teremos os outros jogos. 5 da tarde. Iguatu e Atlético Cearense, 5 da tarde.
Lá no Iguatu, né? No...
Exato. Maranhão. Às 5h30, nós teremos Maracanã e Ceará. Ferroviário e Floresta às 18 horas.
Do sábado.
Do sábado, perdão. Então, são dois jogos do sábado.
PV,
PV, exatamente. Perfeito, exatamente. E na segunda-feira, o complemento desta rodada, com Caucaia e Barbalha. São os primeiros jogos, os primeiros confrontos do Campeonato Estadual 2024. Você vai acompanhar tudo no nosso canal no YouTube, nas nossas redes sociais. Uma ampla cobertura, como merece o Campeonato Cearense, como a gente sempre deu atenção a todos os campeonatos em que Ceará e Fortaleza estão envolvidos, né? A gente não faz distinção nenhuma, mesma pegada, a mesma atenção, o Campeonato Cearense também. E claro...
O que você quer dizer com isso?
Não quero dizer nada, você só... Ele tá on fire, velho, também.
Ele já disse.
É, nas entrelinhas.
É uma navalha.
É... E aí, é Anderson
porque,
e Danilo?
Não é só porque, né?
Não, não é só porque a gente não tem o direito. Não. Aí na Copa do Nordeste, não. Aí a gente tem moral, viu? Aí a gente pinta em borda. Na Copa do Nordeste, todas as informações, Eduardo Trovão pisa no gramado, vai dar o pontapé inicial, Anderson Azevedo vai ser o goleiro no intervalo do jogo. A gente tá criando um monte aí de ativações, né?
O Zé Cabrito.
Anderson Azevedo vai ser o Zé Cabrito em um dos jogos. Sim. É, vai...
Nem cabe, não.
Cabe nele.
Um carneiro com as canelas finas.
É, exatamente.
Tem um membro da equipe que foi Zé Cabrito por um dia.
Exatamente. Bom...
Já foi falado hoje, né?
Exatamente. Tava por aqui. Galera não quer mandar mensagem pra gente, não, é? Aí a galera fica dizendo, mas você não lê a minha mensagem. Tô lendo agora. Manter a zaga de 2023 e Lourenço é esquisito. Mas na zaga de 2023 não era o...
Ele tá falando que são dois jogadores que estavam...
Ah, tá, ok.
Lucas passou muito tempo fora, né?
Mas eu primeiro, esse pode não ser o time, né?
Pode não ser.
Exato, é bom também.
Vai me cobrar. É o que treinou nos últimos treinos, mas tem o de hoje e o de amanhã, e nós não temos mais programa até domingo, então não tem como eu falar outro time.
O Joaquim, grande Juba, tá se preparando, né? Volta também, né? Aos jogos, amanhã, a rotina. Acabou a moleza, Juba. Anderson Azevedo é o melhor setorista do rival. Ele torce pelo Ceará, ele não fala nem o nome Fortaleza. Sim. Wagner Leonardo. Ex-jogador do Fortaleza.
É o campeão da Série B pela Vitória.
Exatamente. Wagner Leonardo.
Ele nem fala Fortaleza e nem Bahia, né?
Nem Bahia, exatamente. Deixa eu ver quem tá mais por aqui. Boa tarde. Qual é o campeonato mais difícil do Brasil? Titi disse que é o Carioca. Vocês concordam? Ele falando em relação estadual. Estadual, claro que é paulista, né, gente? Pelo poderio das equipes, poderio de investimento e tal.
Na lógica... Tite que disse que era o Carioca.
Tite disse que era Carioca. Mas...
Aí tu vai olhar quantos times cariocas estão na Série B do Brasileiro.
Nenhum. Pra...
Pois é. Enquanto você tem um monte de
São Paulo. Na própria C.
Os times que jogaram com o time reserva.
Ganharam.
Flamengo, Vasco. Todos ganharam.
Isso. É brincadeira.
E o Tite é engraçado. Ele diz isso num dia, no outro dia o time dele vai para os Estados Unidos e fica jogando aqui só o pessoal da categoria de base.
Exatamente. Carioca. É dificílimo o campeonato.
Vamos embora, né?
Bora. Vamos. Amanhã começa, meu amigo. Amanhã é jogo. Foram quantas transmissões ano passado? 200? Você lembra de cabeça?
Não lembro.
Não, tudo isso não. Cento e alguma coisa.
178, né?
Falando em cento e...
Não lembro.
Já 101,7, você viu que ressuscitaram
hoje? Você viu? Ressuscitaram no Twitter hoje.
Não.
O trecho, né, do programa que o cara mandou um superchat. Que ponto 7 é esse que você disse?
Quem é esse ponto 7 senta com vocês? Aqui é a rádio é 101.7.
Faz 2 anos. No Twitter aí.
Sério que tem isso?
Tem. A curiosidade que você fala do jogo do Vasco é que o goleiro do Boa Vista era o André Luiz, né? Terminou o ano pelo Ceará.
1-0 Vasco. Exato. Eu tava assistindo o jogo do Fluminense. O cara do Madureira, o Ítalo, se eu não estiver enganado, o atacante do Madureira, perde um pênalti. O Sanches está no Madureira ainda, cara.
O Sanches, lateral, né?
Lateral, o Felipe.
Na verdade, ele...
O Felipe...
Ele já rodou no futebol do Rio, né?
Já jogou em vários.
No lateral que é do Ceará?
Jogou
em vários times do Rio.
Ele subiu da Série C pra B com Vitória.
Felipe hoje não é mais técnico do Bangu, é técnico do Madureira, né?
Isso.
Não, desculpa, perdão. É Madureira, não, é Volta Redonda.
Volta Redonda. Mas aí tá lá o
Madureira jogou com o Botafogo. Que pressão, hein, pro Sanches ter o Felipe como treinador.
Exatamente.
A pressão, meu amigo.
Ele foi até bem, viu, o Sanches, não foi mal, não. Aí o Volta Redonda querendo sair com a bola dominada... Perdeu lá a bola, Lelê fez o gol, mandou todo mundo calar a boca, o pau cantou.
Vale, meu
Foi.
Deus, sou Lelê.
Um cheiro pra vocês, valeu, não quero saber também de futebol carioca, não. Tchau, Anderson.
Tchau, até amanhã.
Belíssimo programa hoje você fez, viu?
Muito obrigado.
Belíssimo.
Opa!
Diga!
Não vem com negócio de rasteira,
Fernando
não.
Miguel, Raí, Matheus Felipe, Ramon Menezes, Matheus Bahia. Lourenço, Mugni e Recalde. Facundo Castro, Ailon e Eric Puga.
Ah, Rafael, mas
tirou o Saulo.
Tirou o Saulo.
É. Rapaz, aí e é deve outra. Ser
o, talvez mudou, o Ailon centralizado.
Mudou.
Colocou mudou o Mugni no meio.
É, não fazia sentido esse Ailon e Recalde, assim, o Ailon jogando de meia.
E aí, o Recalde como se fosse o segundo homem de meia. É. Um cheiro pra vocês. Boa, Danilão. Valeu, Danilão.
Deu
pra gente falar. Um grande abraço pra você, Danilo. Até domingo.
Se Deus quiser.
Tchau, Anderson.
Reserva mais um dia certo.
Tchau.
Até amanhã, Zé Vida.